Hoje pela manhã nós somos muito abençoados pela mensagem do pastor Márcio acerca das promessas de Deus. E nós vamos continuar hoje à noite. Pega o seu esboço aí, está dentro da revista Relação de Promessas Cumpridas no Nascimento de Jesus. E nós vamos nos alegrar com isso, porque nós estamos em 2012 depois de Cristo. E por mais que os ateus, os atoas e outros queiram dizer que Jesus não é relevante, queiram dizer que Jesus é uma lenda, na história do mundo está gravado que antes e depois de Cristo. Então nós somos cristãos também, além da salvação, por algo histórico e profundo que marcou o mundo, que foi o Senhor Jesus. Por isso que o Natal precisa ser celebrado. E o Natal precisa ser celebrado diariamente nas nossas vidas. Não só em dezembro, não só em dezembro aqui na igreja, mas o Natal precisa ser celebrado, porque a maior notícia que a humanidade tem é que nasceu um Salvador. E uma coisa muito boa, eu fiz filosofia, e ao contrário de perder a fé na filosofia, através da filosofia, Deus deu muita graça, porque cada filósofo que eu lia, cada filosofia que eu lia, ela era muito incompleta da razão de dar esperança da gente ter nascido e vivido nesse mundo. Só o cristianismo deu a razão e o sentido de viver. Então é por isso que a gente se alegra. E a gente se alegra também com as promessas de Deus. As promessas de Deus, nós vamos ler junto aqui, Josué 21:45. Nós vamos ler junto, de todas se cumpriram. O que Deus promete, Ele dá. O que Deus promete, Ele cumpre. Eu e você, nós falhamos tantas vezes em promessas. Promessas aos filhos, promessa ao cônjuge, promessa no trabalho, promessa, sabe aquelas metas que é dado todo final de ano aqui na igreja, para que a gente coloque propósitos, que durante o ano a gente vai cumprir aquilo para a glória de Deus. Eu nem vou perguntar com a mão quantos conseguiram até agora cumprir aquelas metas que prometeram a Deus. Mas é uma tentativa que a igreja faz para que a gente possa crescer no compromisso, na seriedade e na vontade de servir a Deus e agradar a esse Deus. Porque Ele cumpre todas as promessas. Pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, que ela já tenha Jesus ou não tenha, diga: Deus cumpre todas as promessas. E essas promessas de Deus, Ele deu, por exemplo, no dilúvio, quando a humanidade estava em decadência. E a gente lê aqui em Gênesis 9, de 7 a 30. Vamos dar uma leitura aqui. Gênesis 9, de 7 a 30. A gente vai ler que Deus, através do dilúvio, Ele cumpre a promessa para o ser humano. Quando eu estava vindo com o Michel para a igreja, Estava uma chuva que alguns viram como foi. Caiu árvore, apagou a energia e uma série de coisas. Aí o Michel disse: pai, você vai pregar sobre o dilúvio? Aí eu disse: não, filho, mas está no texto que eu vou falar sobre o dilúvio. Então, graças a Deus, Deus tem cumprido a promessa até hoje de não acabar a humanidade com dilúvio. E o que há de desastre ecológico na humanidade é pela desobediência, pela ganância do homem em relação ao dinheiro, à economia, de não respeitar a natureza. Então, Gênesis 9, a partir do 7 até o 13, Deus, quando faz uma aliança com Noé e diz que vai dar uma nova esperança à humanidade, ele diz assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca. Com vocês, todos os seres vivos, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será sinal da minha aliança com a terra. Então, toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente vai lembrar desse pacto que Deus fez com Noé, com os homens. O arco-íris não significa mais nada do que alguns grupos estão interpretando aí. Não é isso. É a promessa de Deus que não destruiria a humanidade através do dilúvio. E Deus tem cumprido essa promessa há milhares de anos. A gente vê também que Deus abençoou a humanidade, abençoou através dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não foram homens perfeitos, mas foram homens tementes a Deus. E Deus, através de cada um, foi cumprindo a promessa, foi fazendo o milagre, foi fazendo daquelas poucas pessoas um povo temente a ele. Então, os patriarcas foram aqueles que fizeram um pacto com Deus. Abraão foi chamado para ir para uma terra prometida. Ele não chegou a ver a terra, mas ele confiou na promessa. Isaac, Jacó, e depois a gente vê como Deus cumpriu essa promessa. Então, Deus não falha, cumpriu a promessa através dos patriarcas. E a vida dos patriarcas também dá um exemplo para nós de como nós podemos confiar na promessa de Deus. Por exemplo, com Jacó. Jacó queria ser o primogênito, não foi. E ele tentou com Esaú várias coisas para conseguir a primogenitura. E ele conseguiu através do engano. A situação ficou tão perigosa entre ele e Esaú que a mãe planejou uma ida dele para parente para ele fugir, para não ser morto. Jacó foi, trabalhou para o seu tio 20 anos, foi enganado. Deus foi abençoando, porque Deus tinha feito uma promessa para Jacó. Na ida dele, deu um sonho que iria se realizar. E Jacó acreditou nas promessas. Por acreditar nas promessas, Jacó sentiu que era hora de voltar para a sua terra, voltar para onde ele, de onde ele saiu. Só que tinha Esaú, que foi enganado, e depois de 20 anos, Esaú ainda estava esperando Jacó, certamente para matá-lo. E aí a gente vê que quando Deus promete, ele faz milagres. O que aconteceu? Jacó veio com uma multidão de pessoas, da família, empregados, animais, toda a prosperidade que o Deus que prometeu a ele cumpriu. Só que ele estava com medo. Ele estava com medo porque ele sabia que Esaú ainda podia estar odiando. Ele sabia que Esaú tinha um exército. Ele sabia que Esaú podia matá-lo. E o que ele fez? Ele montou uma estratégia. Ele montou uma estratégia de agradar um irmão. Montou toda a estratégia. Só que ele viu que não era suficiente. Por quê? Porque esse reencontro, se Deus não abençoasse o Deus da promessa, esse reencontro seria uma tragédia. E o que, que ele fez? Ele deixa todos ali, vai para o Val de Jaboque e pede sinal de Deus. E um anjo aparece e ele luta com o anjo. Ele luta, luta, luta. E o anjo quer ir embora e ele diz, não, eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa bênção, porque essa bênção é promessa de Deus para a minha vida. E quando o anjo abençoa, Jacó sai dali com o nome de Israel. E o reencontro de Jacó com Esaú é um reencontro que a gente devia ler quando a gente tivesse magoado com alguém. Quando a gente tivesse magoado principalmente com alguém da família. Aquele reencontro foi um reencontro do Deus das promessas. E os... Jacó e Esaú choram, porque os dois sabiam que não podiam perdoar um ao outro. Mas o Deus da promessa cumpriu a reconciliação. Gente, quando a gente pensa que é bonzinho e boazinha e perdoa as pessoas, a gente só perdoa por Deus. A gente só perdoa por Deus. Porque o Deus da promessa, da reconciliação, que nos fez ministros da reconciliação, é o único Deus que em Jesus, pelo sangue de Jesus, pode fazer a reconciliação. Então, quando nós perdoamos, confiando nessa promessa, o Deus das promessas, o Deus que cumpre promessa, faz com que a gente perdoe, fique com o coração livre e possa olhar nos olhos daquela pessoa que eu magoei ou que ela me magoou, mas se a gente possa olhar nos olhos dela e perdoar em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e no poder de Jesus. E esse Deus das promessas, em Jacó, cumpriu isso. E abençoou tanto Jacó que ele foi mudado pelo nome de Israel. E o estado que tem o nome para parabenizar os judeus é o estado de Israel. Então esse Deus da promessa, das promessas, ele é um Deus que cumpre a promessa. Ele é um Deus que faz a reconciliação de Jacó com Esaú. Nós vemos também que Deus usou os juízes. Deus usou Gideão, por exemplo. Gideão era um homem do campo, tranquilo. Gideão foi chamado por Deus para livrar a nação de Israel dos inimigos. Só que, na época, Israel tinha 20 mil soldados. E como Deus estava vendo a incredulidade no coração dos israelitas, ele disse, é muita gente. Se vocês forem com 20 mil, vocês vão achar que vocês são o máximo. Vocês são um cara. Diminua para 10 mil. Diminuiu. Aí Deus disse, ainda é muito. Ainda tem coração aí muito orgulhoso, que vai achar que foi através da sua força. O que é que aconteceu? Eles foram para a beira do rio, e aqueles que beberam com a boca, e tirou a água e bebeu, e com a mão rapidinho, porque podia ver o inimigo, vir o inimigo, esses Deus escolheu. Escolheu 300. De 20 mil, Deus escolheu 300. De milhões de pessoas do mundo, Deus escolheu eu e você. Liga para a pessoa que está ao seu lado. Você é escolhida por Deus. Fala para ela. É o Deus das promessas. É o Deus das promessas que nos escolhe. E escolheu Gideão para esse livramento. Deus escolheu os profetas. São tantos profetas. Um dos que eu mais gosto é Isaías. Isaías, você lê Isaías, você está lendo o Novo Testamento do Velho Testamento. É um Deus de promessa, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E Deus escolheu tantos profetas para dizer para o seu povo, olhe, eu não me esqueci da promessa, eu não me esqueci de vocês, eu quero que vocês se salvem. E Deus mandou sacerdotes, Deus mandou reis, e entre eles, Deus mandou o rei Davi. O rei Davi era de uma família com ele, 7 filhos. Era um adolescente que cuidava de ovelhas. Naquela época, quem cuidava de ovelhas é que não passou no vestibular, né? Não fez curso técnico e não tinha realmente uma profissão relevante. Era bem meia boca. E isso era Davi. Davi era pastor de ovelha, meia boca lá. E quando o profeta chega e pede para o pai apresentar os filhos, aí ele apresentou os 6 e fica calado. Aí o profeta disse, você não tem mais ninguém? Quase que o pai de Davi dizia, tem um Zé Mané no campo lá. 16 anos, menino, acho que você não vai querer não. É, tem Davi. Manda chamar Davi. E quando Davi chega, Deus fala para o profeta que não olhe a aparência, mas olhe o coração. E Davi foi escolhido por Deus. E Deus abençoou tanto Davi, que o Estado de Israel tem um símbolo da bandeira de Davi. Até hoje, Davi não é esquecido no mundo. Por quê? Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus, vendo tudo isso, Deus disse, a humanidade está muito complicada. Eu vou ter que ir para a humanidade. Eu vou ter que me fazer homem, como dizem Filipenses 2, de 5 a 11. Jesus se fez homem, como homem se fez servo e habitou entre nós. E se tornou o nosso Salvador. Então vocês veem aí em Lucas 1, de 26 a 2:52, todo o anúncio de Jesus pelos anjos a José e a Maria. Desse anúncio de Jesus para um adolescente que diz que dela vai nascer o Salvador, ela diz, mas eu sou noiva, não sou casada, como é que vai nascer alguém se eu não tive relação com ninguém, nem vou ter, só quando casar. O anjo diz, não, Deus vai conceber através do Espírito Santo. E ela creu, e ela guardou. José queria abandonar, porque uma pessoa honrada como ele, ia sair discretamente de cena, e Maria não seria desonrada. O anjo chega e diz, olha, é uma promessa de Deus, acredite na promessa. José acreditou na promessa. e o nascimento de Jesus também. Deus fez César Augusto, todo-poderoso imperador da época, do mundo de então, assinar um decreto para que se cumprisse a promessa que o Salvador nasceria em Belém. E José e Maria moravam em outra cidade, e a distância das duas era de 120 quilômetros. Imagine quanto tempo eles levaram para chegar a Belém. Mas tudo isso se cumpriu porque Deus de promessa tinha feito a promessa que o Salvador seria da descendência de Davi e nasceria em Belém de Judá. Esse nascimento em Belém. Os magos também. Os magos chegam em Jerusalém e pensam que é em Jerusalém, guiados pelas estrelas. E quando chegam lá, pergunta para Herodes, etc. Não. Aí ele pergunta para aqueles mais entendidos de Bíblia. Diz, não, vai nascer. Mas vai nascer em Belém. O Salvador vai vir. E os magos, seguidos por Deus, através da estrela, vão para Belém. Mas antes disso, se esse coro é tão bonito e a gente é abençoado por esse coro e vários coros que tem na igreja, você imagina um coro de anjos saudando o nascimento de Jesus. E o fantástico é que os anjos não cantaram no palácio, os anjos não cantaram nas residências ricas, os anjos cantaram no campo para os pastores, os mais desprezados socialmente da sociedade. Essa honra que Deus deu, que pela primeira e única vez na humanidade, haver um coro celestial, quem ouviu foram os pastores do campo. Deus é um Deus que honra a sua promessa, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E quando Jesus nasceu, foi apresentado no templo, é outro milagre também, de duas profetas que estavam esperando a vinda do Messias. Quando Deus depois avisa para eles fugirem para o Egito, eles fogem para o Egito, Jesus não é morto, mas todas as crianças, até 2 anos daquela cidade, foram mortas, para cumprir também uma promessa que haveria choro naquele local pela morte de tantos inocentes. Então, Deus de promessa salvou a vida de Jesus e dos seus pais. E eles voltam. E eles voltam e querem se estabelecer na cidade deles. Mas aí, com medo que alguma coisa tivesse represália ainda, eles foram morar em Nazaré, para cumprir mais uma promessa, que Jesus seria chamado de Nazireu, chamado daquele que veio de Nazaré, profeta de Nazaré. E essa é mais uma promessa de Deus, Jesus apresentado no templo. E Jesus, em Lucas 4, a gente vai ler que Jesus faz uma leitura de 4:18. A gente vê que Jesus faz a leitura de Isaías 58:6 e 61:1 e 2. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, a libertar os oprimidos, proclamar o ano aceitável ao Senhor. E ele, ao ler, sentou-se e disse: hoje se cumpriu a escritura do que vocês acabaram de ouvir. Mais uma promessa. E o Deus de promessa, através de Jesus, estará até hoje curando, está até hoje libertando, está até hoje pregando o evangelho, através de todos nós. Todos nós já vimos quantos milagres Deus já fez na nossa vida, quantos milagres Deus tem feito na vida de tantos irmãos aqui na igreja e ao redor do mundo. E eu disse até a alguém essa semana, algumas pessoas, o fato só da gente dirigir nessa cidade ou em qualquer cidade do mundo é um milagre a gente estar aqui. Por quê? O trânsito é caótico, a gente às vezes é barbeiro e é só por Deus. Se tem alguém ao lado aí que é motorista, diga, é só por Deus, viu? Diga para ele, porque é um milagre a gente estar vivo. É um milagre a gente estar vivo. E o milagre acontece todos os dias. Por quê? Porque esse Deus de promessa, ele quer que eu e você cumpra as promessas dele na nossa vida e na vida das outras pessoas. Deus quer fazer com que a gente seja mensageiro da reconciliação do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com o próximo. Então isso que Jesus disse, que se cumpriu as escrituras, ele falou também em João 14:6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos dizer juntos? Esse Jesus que fez essa promessa. A gente vive num mundo que politicamente correto, a gente não devia falar de religião para ninguém. E está cada vez mais difícil a gente entregar uma literatura, entregar alguma coisa. Mas a gente vive num mundo que desde que Deus promoveu a reconciliação, a vida das pessoas que ele tocou são vidas e evangelhos abertos para as pessoas lerem. Então, quantas pessoas, eu e você, estão sendo tocadas por Deus através da nossa vida, através do exemplo de vida, apesar de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todo o nosso arrependimento. Mas quantas vezes a gente entristece o coração de Deus? Mas a nossa alegria é que o Espírito Santo de Deus não é um espírito acusador. Se você está sentindo um espírito acusador, esse espírito é do capeta. Não é de Deus, não. Não é de Deus. É do capeta. Porque ele veio matar, roubar e destruir. Para fora. Nós precisamos é do Espírito Santo na nossa vida. Que veio mostrar para que a gente se arrependa do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado pela queda. Da justiça porque Jesus na cruz pagou os nossos pecados. Jesus ressuscitou por nós. Jesus é a autoridade para a gente chegar a Deus. E do juízo, porque estamos salvos não por nós, mas por Jesus. Não por nossas obras, mas por Jesus. Não por aquilo que a gente se comporta bonzinho e boazinha, mas por Jesus. Nós somos salvos por Jesus, porque esse Jesus prometeu, quem crê em mim, rios de água viva. Quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem crê em Jesus, tem vida, tem ressurreição, tem vida abundante. E o meu desafio hoje, para cada um de nós, é que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, através de que a minha vida seja um exemplo para outras vidas. A minha vida seja a pregação do Evangelho. A minha vida tenha um cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Tem um hino que eu gosto muito, que a beleza de Cristo se veja em mim. É um hino que fala muito alto. Por quê? Porque o nosso dia a dia, se a gente não está levando graça para o trabalho, para os estudos, para a família, para amigos, no trânsito, para as pessoas que nos conhecem ou desconhecem, para os nossos inimigos, se a gente não está levando graça, essa beleza de Cristo não está sendo visível. E é algo que a gente pode pedir a Deus, que a beleza de Cristo seja visível na nossa vida. Porque a nossa vida precisa espelhar essa beleza de Cristo. E cada vez, e cada dia que amanhece, como é que essa beleza de Cristo pode espelhar? Eu sou desorganizado em muita coisa. Mas Deus me deu uma disciplina de algumas coisas que são oxigênio da vida cristã. Uma delas é a leitura diária da palavra. A leitura diária da palavra é algo sagrado. Eu posso não ter tempo para N coisa, mas ter tempo para ler a palavra, tirar a palavra da palavra alguma coisa, colocar, escrever, colocar no bolso, e ficar com aquele versículo meditando durante o dia, para me fortalecer, para pecar menos, para ter coragem de falar de Jesus, para que com meu trabalho eu possa glorificar o nome do Senhor. Com meu trabalho eu possa dizer que Jesus é luz. Com meu trabalho eu possa dizer que Jesus é o Salvador. E tem uma oração também que eu gosto. Se Deus, abençoa a minha agenda, mas diz qual é a tua agenda para a minha vida hoje. Porque eu quero fazer a tua agenda cada dia. Amém? O amém foi tão fraco. Amém? Que cada um de nós possamos pedir a Deus, Deus, Deus de promessa, me dá força para que a minha agenda coincida com a tua. E se não coincidir, o Senhor faça com que a tua agenda seja a minha agenda hoje e a cada dia. Uma outra coisa que a gente precisa. Se a gente está com o coração amargurado, se a gente está com o coração de mágoa, a gente precisa pedir a Deus o dom do amor, o dom da reconciliação, porque nós somos chamados por Deus para o ministério da reconciliação. E mesmo consultório ou vida pastoral, a gente atende tantas pessoas com mágoa, com ressentimento, de décadas de pessoas. E veja bem, eu creio que muitas bênçãos são bloqueadas, porque o nosso coração não está um coração perdoador. E como o perdão é divino, não é humano, quem pode perdoar é Deus. E Deus faz o processo do perdão. Eu já tenho falado isso tantas vezes. E quando chega algum paciente cristão ou no aconselhamento pastoral, e a gente fala um pouco sobre isso, de reconciliação, quando vem esse assunto, eu digo, ó, não faça isso essa semana não. Ore por isso. Peça que o Espírito Santo tire a mágoa do seu coração e do coração da pessoa. Faça com o Espírito Santo limpe e tire faça a reconciliação, porque só Deus pode fazer a reconciliação. Quer ver uma coisa? Quantos de nós, por um sermão que o pastor pregou sobre isso, veio aqui à frente, chorou, ou alguém orou, vai leve para casa e na segunda volta tudo de novo? Por quê? O perdão, ele é físico, ele é visceral também. Quando a gente está magoado, sobram as coisas aqui. Já sentiram isso? Se você não sentiu, você não é desse mundo, né? Você já foi. Então a gente sente umas coisas aqui. A gente vê uma pessoa que a gente não gosta, que a gente está magoado. O perdão é social, eu não quero cruzar com a pessoa. Eu desvio o caminho. Eu bloqueio, eu já vi famílias inteiras não reconciliadas, que não se falam mais. O perdão é espiritual. Jesus morreu para perdoar isso, para nos dar salvação. O perdão, ele também muitas vezes é cultural. Você nasce numa cultura que você não gosta de determinado grupo naquela cultura. Ele é cultural também. E o bom é que Jesus morreu por tudo isso. E o perdão é dado pela graça e misericórdia. Não que a gente seja bonzinho ou boazinha, mas esse perdão é dado de graça. Agora ore antes. Coloque Deus, dá vontade de pedir que aquela pessoa tenha um acidentezinho, que fique no hospital alguns dias, só para saber um pouco o que, é que ela fez comigo. Aí vocês riem como quem nunca pensaram algo assim, né? Quem nunca pensou algo assim do pai ou da mãe quando estava com raiva, quando era criança principalmente, ou depois, ou de algum irmão ou irmã, ou de alguém. Olha, teve um pastor, amigo meu, que me disse uma coisa que eu fiquei pensando muito. Ele era da pastoral aprisional, e ele ia todo domingo à tarde. E um preso chegou para ele e disse: ó, pastor, sou uma pessoa maravilhosa. O senhor gasta todo domingo à tarde vindo aqui para a gente. A gente é desprezado pela sociedade. Aí o pastor disse para ele: sabe qual a minha diferença para você? É que você pensou e fez. Eu só pensei. Cada um de nós sabe que isso é verdade. Mas o Deus da promessa, o Deus de promessa, é um Deus da reconciliação e ele quer fazer essa reconciliação. O Deus da promessa também que a gente quer que a gente seja adorador. Gente, adorador não é só quem canta e banda e coral e etc. Eu cantei no coral 9 anos da primeira igreja batista de Maceió. Acredite, Ed, acredite. Depois eu descobri, foi graça e misericórdia dos regentes. Mas sabe o que era? Tinha alguém que cantava o baixo, que ele cantava aqui, o quarteirão inteiro ouvia. Então eu cantando e nada, era a mesma coisa. Então eu sobrevivi 9 anos no coral. Quando eu vi que não era minha praia, 9 anos para tomar consciência, eu demoro às vezes. Quando eu vi que não era minha praia, que eu podia servir a Deus de outra maneira, eu fui por outros caminhos. Então, a igreja tem mais de 30, quase 40 ministérios. Ministério que todos eles promovem a reconciliação. Todos. Todo ministério promove. Todo ministério. Então, Deus está te dando chance hoje à noite de você fazer uma promessa para Deus, de você se reconciliar com Deus, de você dizer: Deus, eu sou grato pelas promessas que o Senhor cumpriu na minha vida. Eu sou grato pelas promessas que eu vi acontecer na minha igreja. Eu sou grato pelas promessas, centenas e milhares que tem na Bíblia, que Deus cumpriu. Olha o esboço aí. Dá uma olhada no esboço. Primeira questão aqui, ó. Desde o dia que você aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de promessas, Deus cumpriu na tua vida? Deus cumpriu promessas na tua vida? Anota aí pelo menos 2 promessas que Deus fez e cumpriu. Pode ser agora, pode ser depois. Que promessas você tem feito para Deus? Além daquelas metas de final de ano, né? Quantas vezes a gente fica prometendo a Deus, e a Bíblia diz que não faça promessa de tolo. Promessa de tolo é quando a gente promete e sabe que não vai cumprir. É melhor não prometer. Você não está brincando com alguém. Você está falando para Deus que vai fazer algo que você e eu, a gente não pode cumprir. Então, quando prometer, a gente vai cumprir em Jesus, pela força do Espírito Santo. Terceiro, que promessas você quer pedir a Deus hoje? Hoje é um desafio que você tem hoje à noite. Deus, aquilo que eu até receio pedir para o Senhor, aquilo que eu já pedi tantas vezes e não consegui, mas está na tua palavra e é uma promessa, Deus. Eu quero que o Senhor me ajude a cumprir essa promessa. Eu quero que o Senhor me dê força. Quero que o Senhor me dê sabedoria. Tenta escrever aí, agora ou em casa, que promessa é essa? E por último, que promessa você quer fazer para Deus hoje? Que desafio Deus tem na tua vida a mais? Para os teus filhos, para a tua família. Deus prometeu salvar a tua família. Creia nisso. Creiamos nisso. E Deus vai salvar a família. A gente já ouviu tantos testemunhos aqui de pessoas que de um em um Deus foi salvando. Uma coisa que minha mãe diz é que ela vai estar com 84 anos e ela diz assim, olha, eu vou morrer feliz porque o meu Deus cumpriu as promessas e os meus filhos estão no Evangelho. Essa é a maior promessa, essa é a maior herança. Inclina a sua cabeça, pense que promessa você pode fazer para Deus, e que promessa você quer de Deus, para ter força, para ter condição de cumprir essa promessa, porque a gente falou num sermão inteiro, que Deus é um Deus de promessa, e Ele quer prometer, e Ele vai cumprir, Ele vai cumprir na tua vida. Se o Espírito Santo está tocando você para fazer uma promessa, ou pedir uma promessa, receba isso como ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. O Deus de promessa quer trabalhar em você. Se você está percebendo que algo está acontecendo com você, que esse Deus de promessa quer restaurar a tua vida, esse Deus de promessa, se você chegou aqui ainda não aceitando Jesus como Salvador, se você chegou aqui com o coração quebrado, se você chegou aqui percebendo algumas dificuldades de cumprir promessa, esse Deus de promessa, levanta sua mão nesse momento dizendo, eu quero esse Deus de promessa. Eu quero que isso se cumpra na minha vida. Eu quero que Deus me dê força. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Nesse momento onde o Espírito Santo de Deus está falando para você. Lembra daquela promessa? Lembra daquilo que eu quero fazer com você? Lembra do que eu quero te abençoar? Não saia hoje à noite daqui sem fazer um novo pacto com Deus. Deus de promessa, Ele prometeu e Ele quer cumprir isso na minha vida e na sua vida. Vamos ficar de pé, e a banda vai cantar e a gente vai refletir como a gente vai atender esse apelo desse Deus das promessas, que quer nos salvar, quer nos restaurar, quer nos curar, quer fazer com que a gente tenha uma vida abundante. Uma vida de alegria, de paz no Espírito Santo.